Fala assim, aleluia! Glória a Deus! Tá animado para receber uma palavra de Deus nessa noite? Amém? Tem um assunto que está em alta aí na televisão, tem um assunto que está em alta nas escolas, nas faculdades, nos jornais, por todo lado, tem um assunto aí que tem falado muito. Você sabe qual é o assunto que hoje muitas pessoas têm comentado por aí? Qual é o assunto? Alguns ali gritaram baleia azul. Outros aqui gritaram 13 Reasons Why. Por conta do baleia azul, ou do Blue Whale, ou por conta dessa série que a Netflix lançou, o 13 Reasons Why, o assunto do suicídio está em alta em todos os lugares que você vai, na televisão, nas escolas, nas conversas entre os amigos. E seria uma irresponsabilidade da igreja que tem a palavra de Deus não comentar nada, ou não tratar de um assunto tão importante como esse, principalmente entre os jovens. Eu não sei se você sabe o que é esse tal de Blue Whale, mas imagino que você já tenha ouvido falar, e só de entender um pouquinho do que acontece, você já percebe claramente que é uma obra que não vem de Deus, não tem nada a ver com Deus, foi originado nas redes sociais da Rússia. É um suposto jogo que incentiva o suicídio. Adolescentes e jovens são previamente selecionados para participar de um desafio de 50 dias, cumprindo tarefas diárias que incluem automutilação. Se colocar em situações de risco e, por fim, tirar a própria vida. O 13 Reasons Why, alguém aqui já assistiu? É a série mais falada no Twitter, superou todas. A série que mais bombou no Twitter, aborda diversos temas muito sérios, como bullying, machismo, homofobia, a homossexualidade, abuso sexual. A difícil missão de ser um adolescente nos dias de hoje, e toda a série está focada em uma questão, o suicídio de uma jovem de 17 anos. E ela faz 13 gravações em fitas cassete, apontando as pessoas que a decepcionaram e que, segundo ela, foram responsáveis pela sua morte. Tem gente que diz que a gente não deva conversar ou falar sobre o suicídio, porque pode aumentar o risco. Isso é comprovadamente um mito. Falar sobre suicídio não aumenta o risco, muito pelo contrário, falar com alguém sobre o assunto pode aliviar a angústia, a tensão e os pensamentos que vêm sobre a vida dessa pessoa. Mas com certeza tem uma maneira certa, tem uma maneira adequada de tratar esse assunto. E ao assistir, ao perceber essa viralização dessa série 13 Reasons Why, eu fico um pouco desconfortável com algumas coisas. Com o filtro do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu não sou um crítico de cinema, nem sou um amante de cinema, curto, assisto, distraio, mas algumas coisas me incomodam. Eu não tenho dúvida, se você já assistiu ou escutou falar, que a série traz e coloca aí na mesa para a gente discutir sobre esse importante e relevante assunto, que é o suicídio. Eu também não tenho dúvida que uma pessoa que está bem psicologicamente, uma pessoa que está bem emocionalmente, consegue tirar algumas lições importantes ao ouvir essa série, ao assistir essa série. Inclusive, se você assistiu a série e não assistiu o extra que está lá no Netflix, além dos porquês, ele é mais importante do que a série. Eu recomendo que você assista o Além dos Porquês. Mas tem três coisas que me intrigam nessa série. Três coisas que me deixam desconfortável nessa série. A primeira coisa, eu sei que o tema superação, ele pode não dar muito ibope nos dias de hoje. A vitória, principalmente no mundo que a gente passa por tantas dificuldades e que a fuga acaba sendo o caminho mais fácil. Mas me incomoda, me deixa desconfortável ver filme, ver séries, em que o doce e falso alívio da fuga é colocada debaixo dos holofotes. E quando você vê essa série, ou quando você tem algumas questões, você percebe que o suicídio ele acaba sendo glamourizado. E aquela menina que desconta, ou na verdade, transfere a responsabilidade para outros, ao invés de tratar, ao invés de lidar com as questões que ela está enfrentando. Então, se essa série seguisse alguns parâmetros adequados, a música de entonação, ou a luz, os holofotes, deveria ser não sobre a morte dela, não sobre a acusação ou a transferência da responsabilidade para algumas pessoas, mas na superação da adolescente, da jovem, da Hannah Baker. Quando ela pensa que não consegue, quando ela começa a lidar com algumas questões, ela busca um apoio, ela perdoa as pessoas, ela dá uma virada de 180 graus e começa a desfrutar de uma vida com significado. E não é isso que acontece lá. Isso me deixa desconfortável. E começa a transferir um padrão que não tem nada de Deus. Segunda coisa que me deixa desconfortável são tantas e tantas cenas inapropriadas, imorais, inadequadas. Eu não te aconselho a assistir. Se você estiver bem psicologicamente e tiver mais de 16 anos, aí é com você. Você faz a sua escolha, porque a série permite acima de 16 anos. Mas se você tem abaixo de 16 anos, você já não deveria assistir essa série. E, por fim, para quem está bem, como eu falei, você pode até tirar algumas lições. Você pode até aprender algumas coisas interessantes. Mas o problema... O problema é que tem pessoas que não estão bem assim psicologicamente. O problema é que tem pessoas que estão meio atribuladas. E essa série pode se tornar um gatilho, um impulso para acabar dando uma bobeira por conta de alguns apelos inadequados. Então a série acabou trazendo esse assunto aí para nós. 13 razões de por que a menina suicidou. Coloca aí o suicídio no assunto do bate-papo aí na sala de aula, entre os amigos, entre as pessoas. E a gente sabe que o suicídio, por mais que seja aí uma questão que a gente não conversa tanto, ele é um assunto importante. Aliás, eu acredito que a maioria dos que estão aqui conhece alguém que já tentou ou que já suicidou. Deixa eu ver se você conhece alguém que já tentou suicídio ou se você conhece alguém que já suicidou. Levanta sua mão bem alto. Dá uma olhadinha à sua volta aí. Esse é um assunto que nós temos que conversar sobre ele. E provavelmente muitos dos que estão aqui talvez já pensaram em suicídio. Se você tem coragem e liberdade para isso, deixa eu ver aqui, levanta a mão, quem aqui já pensou em tirar a própria vida em decorrência talvez de um problema? Eu posso ficar aqui com a minha mão levantada, porque eu já pensei. E um estudo diz que talvez 50% das pessoas já pensaram em tirar a própria vida por conta de alguma situação difícil que enfrenta. Então, a realidade é que o suicídio, ele é um dos problemas sociais mais graves do mundo atual. Cerca de 800 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas morre todo ano no mundo por conta do suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa morre por conta do suicídio. No Brasil, para você ter uma ideia, por dia, daqui a algumas horas, quando terminar esse dia, 32 pessoas talvez tenham suicidado no Brasil. O Brasil tem avançado no número de suicídio e talvez hoje esteja na 8ª posição entre as nações que mais comete suicídio. Nos últimos anos teve um aumento de 10% aí na taxa do Brasil, só que entre os jovens aumentou mais ou menos uns 30%. E o jovem hoje, a morte entre os jovens hoje, a segunda maior causa de morte entre os jovens hoje é o suicídio. Talvez, tem pessoas aqui no nosso meio hoje que estão pensando em tirar a vida. Ou talvez tem pessoas que estão aqui no nosso meio hoje que estão desgostosos, sem prazer, sem vontade de viver. E é por isso que, pode colocar aí para nós, a projeção, em um contraponto a essa série, eu queria apresentar para vocês aqui, 7 Reasons Why. Not, 7 razões, por que você não deveria fazer isso? Ou melhor do que isso, 7 razões, 7 motivos para você viver. Eu poderia falar 13, eu poderia falar, na verdade, 13 vezes 13, eu poderia falar, talvez, milhares de motivos, mas eu escolhi 7, eu vou tentar compartilhar com vocês 7 motivos firmados na palavra de Deus, eu espero que você saia daqui um amante da vida. Você saia daqui escolhendo viver a vida que Deus tem para você. Então, coloca a mão no seu coração e pede para Deus, independente da sua situação, independente dos pensamentos que passam na sua cabeça, talvez Deus está ministrando na sua vida aqui para você ser um defensor da vida e proclamar a mensagem dele para tantas outras pessoas. Põe aí a mão no seu coração e pede para Deus falar com você. Fala, Deus, fala comigo. Deus, essa é a nossa oração aqui nessa noite, é a sua voz, é a sua palavra. Eu clamo a ti, Pai, que a tua palavra liberada cumpra o propósito dela na vida de cada um. Peço que o Senhor faça essa noite aqui marcante na nossa vida, que os teus propósitos sejam cumpridos. Eu clamo, Pai, ministra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Primeira razão, primeiro motivo que eu quero dizer para você viver, para valer, a vida é um dom de Deus. Você pode dizer isso junto comigo? A vida é um dom de Deus. Tudo que Deus faz é bom. A palavra de Deus chega a dizer que a vontade dele é boa, fala aí comigo, perfeita e agradável. Eu então vou corrigir. Tudo que Deus faz é no mínimo bom. E de tantas as coisas que Deus fez, Ele é o autor da vida. Tudo que Ele faz é bom. Sem dúvida nenhuma, nem tudo que é bom foi feito por Deus. Tem coisas boas que estão por aí para te roubar do melhor que Deus tem para você. E tem muitas pessoas que estão responsabilizando Deus, estão culpando Deus, estão transferindo para Deus a responsabilidade de algo, ou motivo de algo que Ele não planejou, que Ele não designou e que Ele não tem. Porque tudo que Deus faz é bom. Deus fez a vida. Deus, Ele é o autor da vida. E Ele te presenteou com a vida. A vida é um presente que Deus te deu. Vem dEle. E Ele te dá esse presente. Um presente que você recebe que é bom demais. A palavra de Deus diz para nós, separei alguns versículos aqui. Acho que eu estou com dificuldade no controle, se for o caso, você vai passando aí para nós. Gênesis 2:7. Diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Deus soprou o fôlego de vida. Vem dEle. O homem se torna um ser vivente. Em Gênesis 1:27, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele abençoa o homem. Ele abençoa a mulher. Ele abençoa a vida. A vida vem de Deus. A vida é abençoada por Deus. E por ser algo tão bom, Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou no homem a semente, o desejo, o anseio pela eternidade. A vida que Deus tem para nós é uma vida eterna. E em João 10:10 diz que o plano de Deus para a nossa vida é uma vida plena. É uma vida perfeita. É uma vida completa, é uma vida bem-sucedida, é uma vida próspera, é uma vida cheia de significado. A vida que Deus tem para nós, ela é uma vida que vem dEle, uma vida boa, uma vida abençoada, uma vida plena, uma vida eterna. Mas o que, que o diabo tem feito? Qual que é a ação de Satanás? Se você pega João 10:10, diz que ele vem, o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. Essa é a obra do diabo. O que, que o diabo quer fazer? Ele quer roubar a sua vida. Ele quer roubar os seus sonhos. Ele quer roubar o seu sonho de se casar, o seu sonho de ser bem-sucedido, o seu sonho de servir a Deus, os seus planos, as suas conquistas. Ele quer roubar a sua alegria de viver. Ele quer roubar o seu prazer em Deus. Ele quer roubar o simples contemplar o belo. Ele quer matar a sua vida. Ele quer tirar a sua vida. E, inclusive, colocar em você pensamentos de morte. Ele quer destruir a sua família, seus relacionamentos, as suas amizades, com droga, com depressão, com palavras contrárias, proporcionando talvez até um abuso, um sofrimento. Essa é a obra do diabo. Matar, roubar e destruir. E o que, que ele tem feito? Ele tem trabalhado na mente das pessoas. Ele tem trabalhado aqui, ó. E ele tem, com isso, feito você olhar para o mundo de uma forma diferente, olhar para a criatura que Deus criou de uma forma diferente, olhar para você de uma forma diferente, olhar para as pessoas à sua volta de uma forma diferente, olhar para a vida que vem dele, que é presente dele, que é boa, que é abençoada, que é para ser vivida de uma forma plena, de uma forma diferente. É como se o Satanás trabalhasse na sua mente e colocasse em você um óculos, uma lente, e te impedisse de ver com clareza. E o mundo para você, as coisas para você, as pessoas para você, começa a ficar meio escuras mesmo, meio cinzas, meio sem vida, meio sem graça. Isso é o quê? Isso não é obra de Deus. E talvez você não entenda por que que o mundo está meio desse jeito para você. O mundo que eu falo, a vida que Deus te deu para viver aqui. Porque algo que ele tem trabalhado na sua mente, tem colocado em você uma lente que te incapacita de olhar para a vida da perspectiva de Deus. A vida é um dom de Deus. A minha vontade o meu desejo eu me uno ao apóstolo Paulo, que em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 2, fala assim: o zelo que tem por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los como uma virgem pura, e o que receio e quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e desvie da pura e sincera devoção a Cristo. O que que eu quero evitar? É que você fique com essa mentalidade, com essa visão a respeito da vida. Então, o que você tem que fazer nessa noite, num simples passo? Remover esse óculos. Remover essa visão equivocada a respeito da vida. E eu te encorajo a olhar para a vida, a olhar para a criação de Deus, a olhar para as pequenas coisas que Deus fez, a olhar para você, o simples fato de você estar vivo, e ver, é dom de Deus, é bom, não pode ser ruim. É para ser abençoado, não é para ser amaldiçoado. É para ser pleno, é para ser com sentido, não é para ser sem graça. Então, não permita que essa mentalidade do diabo tome conta da sua mente e olhe para a vida como Deus vê. A vida veio dele. É o sopro dele. É a alma vivente. É abençoada por ele. Ele, inclusive, Efésios 5:29, colocou em você uma autopreservação pela vida. É natural. A Bíblia diz, o homem, ele não quer o mal para a sua carne, ele não quer o mal para si mesmo, ele protege a sua vida, é um mecanismo de defesa que ele colocou em você. Por quê? Porque a vida vem de Deus. Amém? Vamos mudar a nossa maneira de enxergar a vida? Vamos alinhar a nossa maneira de enxergar a vida com a maneira que Deus enxerga? Com isso, eu digo para você, o suicídio é uma usurpação de um direito que só Deus possui. É exclusivo e absoluto de Deus. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. Deus é o autor da vida. Ele é o doador da vida. Só ele tem autoridade, poder e competência para tirar a vida. E ele te deu a vida para você viver. Uma vida plena, uma vida abençoada e uma vida eterna. Segundo motivo que eu digo para você viver. Segunda razão. Sua vida tem valor. Pode pôr a mão no seu coração aí. Não é prepotência, não. É a verdade. Fala assim, eu tenho valor. Vamos ver o nosso valor? Vamos ver na palavra de Deus? colocar dois textos aqui para nós. O primeiro, Gênesis 1, 26 a 31. Pode abrir. Gênesis 1, 26 a 31. Você está feliz de abrir a palavra de Deus? Não fica feliz direito aí, ó. Gênesis 1, 26, diz assim: então disse Deus, quem disse? Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Fala assim, a imagem de Deus. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27, fala assim, criou Deus, o homem e a sua imagem. A imagem de Deus, fala, a imagem de Deus. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou, fala, abençoou. Ele abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. As palavras aí são, multipliquem, subjuguem, dominem. Vamos ler o verso 31, ali continua então uma palavra do 29 ao 30, de Deus para o homem. No verso 31 diz assim, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado, fala, muito bom, muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Eu quero falar do seu valor, em primeiro lugar, sobre a natureza que você foi criado. Tem muitas pessoas que perdem o gosto pela vida, primeiro porque tem uma falsa visão da vida. E algumas pessoas perdem o gosto pela vida porque se sentem inferiores, desvalorizados, inadequados, sem valor. Mas olha o que a Bíblia diz. Primeiro, o autor, quem criou o homem? Deus te criou. Às vezes você vai atribuir valor para alguma coisa, você quer olhar de onde que vem. Se é made in China, você fala, aí, será que isso é bom? Será que tem qualidade? Será que tem valor? Eu estou dizendo para você, você é made in heaven. Você é feito por Deus. Se olhar a sua etiqueta aqui, ó, está escrito feito por Deus, ele é o seu autor. A segunda coisa, como que você foi feito? Como que você foi feito? Tudo que Deus criou, ele cria pela palavra. Ele libera a palavra e é criada a luz. Ele libera a palavra e ele cria os animais. Agora, quando ele vai criar o homem, quando ele vai criar a mulher, ele usa as suas mãos. Você é a única coisa, o único ser criado pelas próprias mãos de Deus. Isso significa que você tem uma digital. Isso significa que você tem um certificado de qualidade, a maneira que você foi criado. E o salmista, no Salmo 139, no verso 13 e 14, ele fala que nós fomos criados de um modo especial, de um modo admirável. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você foi criado por Deus e você foi criado pelas mãos de Deus. E qual foi o molde que ele usou? Qual foi o molde? A própria imagem dele. A imagem de Deus, ele criou o ser humano à sua própria imagem, então Deus reveste o homem de dignidade, você é a imagem de Deus. Você está entendendo de onde vem o seu valor? Quem te fez? Como que ele te fez? O molde que ele usou? Agora, olha a posição que ele coloca o homem. Ele abençoa o homem e ele põe o homem por baixo? Ele põe o homem para ser dominado? Não, ele põe o homem para se multiplicar. Ele põe o homem para dominar. Ele põe o homem para exercer autoridade. Domínio. E quando ele faz a avaliação? Por isso que eu disse que tudo que Deus faz é no mínimo bom. Porque quando ele faz as coisas, os animais, ele diz, ficou bom. Mas quando ele faz o ser humano, ele faz uma avaliação diferenciada. O que que ele diz? Ficou muito bom. Ficou muito bom. No Salmo 139, diz que ficou maravilhoso. Você está entendendo de onde que vem o seu valor? O seu valor é intrínseco. O seu valor vem de quem você foi feito, pela forma que você foi feito, o molde que foi usado, o propósito, a posição que você foi colocado, a avaliação do seu Criador. Ele te deu valor, ele te fez com valor. Existe o valor intrínseco, existe o valor extrínseco. Uma determinada coisa, por exemplo, não tem valor, e você atribui um valor a ela. E dependendo das circunstâncias e das situações, esta coisa que você deu valor para ela pode perder o valor. E às vezes tem gente que pensa que é assim com você, mas com você não é assim. O seu valor é intrínseco. O que que significa? Que você tem valor e ponto final. Você não perde o valor por fatos externos. Assim somos nós, assim é você. Você tem valor. Isso significa que o seu valor não é por aquilo que você tem. E tem gente que se sente inferiorizado, se sente sem valor, porque não tem um título, não tem um bem, não tem um dom, uma habilidade. Às vezes, por conta da classe social, se sente desvalorizado. Às vezes, porque não tem condição de comprar uma coisa. Mas o seu valor não é pelo que você tem. O seu valor também não é por aquilo que você fez, pelas suas realizações que você adquire valor. Uma conquista, um curso, não é pelo que você também não fez que você tem valor. Não é por não ter um curso, não falar uma língua, não conseguir realizar uma tarefa. Não é por aquilo que você não tem que você perde o seu valor. E você também não perde o seu valor por aquilo que fizeram com você. Tem gente que diz, o meu valor já era. Por quê? Porque me traíram. Por quê? Porque falaram mal de mim. Por quê? Porque eu sofri um bullying. Por quê? Porque eu sofri perseguição. Qual é o valor de Jesus? Falaram mal de Jesus? Falaram que Jesus era até tomado por um demônio. Cuspiram na cara dele. Traíram ele. Sabe o que o diabo quer fazer? O diabo, ele quer que você não saiba o seu valor. Porque o fato de você fazer saber o seu valor muda a sua maneira de agir, de reagir e de viver. O diabo, ele quer que você desacredite do seu valor. Embora Deus te fale, embora você tenha esse conhecimento, ele quer que você desacredite. Por que que ele quer fazer isso? Porque ele não tem poder para tirar o seu valor. Nada que ele faça, nada que você sofra, nada que aconteça com você, faz com que você perca o seu valor. Tem uma nota aqui. Quanto que vale essa nota? Por que que vale 100 reais? Às vezes é a nota de maior valor que a gente tem aqui no nosso país. Por quê? Porque ela vale 100 reais? Pela criação dela. forma que ela foi feita. Tem um selo aqui. Banco Central. Nota, você não tem valor. Você agora vale R$2. Eu te amaldiçoo. Você não serve para nada. Você só serve para ser pisada. Aliás, com todo respeito, é isso que você merece. Por que que eu não posso fazer isso com ela? Ela tem muito valor? Tá bom. Alguém quer essa nota? Por que que você quer essa nota? Hã? Ela não perdeu valor, não? Sabe por que eu não dou essa nota? Porque independente do que aconteceu com ela, independente do que eu fiz com ela, independente da palavra que eu lancei sobre ela, ela não perdeu valor. Ela continua com valor. E sabe o que Deus está dizendo para você? Você tem valor. Independente do que aconteceu com você, independente do que falaram com você, independente do que fizeram com você, independente das palavras lançadas contra você, independente de qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida, você tem valor. Você é, para Deus, especial. Você é, para Deus, único. Você é, para Deus, raro. Você é para Deus valioso, você é para Deus inestimável, você é para Deus insubstituível, você é para Deus uma pérola de grande valor. Olha para você, não com a lente que Satanás tem colocado, tira ela, olha para você, e vê sua etiqueta, vê o seu autor. Vê a forma que você foi feita. Vê o propósito, a posição que você foi colocado. Olha para você e tenha convicção do seu valor. Quanto vale o ser humano? Quanto vale o ser humano? Quanto vale? Quanto você vale? A pergunta de quanto você vale, sabe como ela deve ser feita? Quanto Jesus vale? Quanto Jesus vale? E por isso eu falo essa terceira razão para você viver. A palavra de Deus em Mateus capítulo 13, no verso 45 e 46, diz que o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Jesus pagou um alto preço por você. E o preço que ele pagou não foi por dinheiro, não foi com ouro, com prata, ou com coisas corruptíveis. O preço que ele pagou por você foi a própria vida dele. Do jeito que você é, mesmo amassado, mesmo às vezes pisado por alguma circunstância da vida, você não perde o seu valor. Por isso a palavra de Deus diz para nós, e é o texto aqui que eu quero ler, está em Romanos capítulo 5, versos 6 e 8, fala assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos pecadores, pelos ímpios. Dificilmente alguém morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós quando Cristo morre em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. Ele pagou um preço por você. Ele morreu por você. Ele deu a vida dele para que você pudesse viver. Ele pagou o preço de não ter uma família para que você pudesse ter uma. Ele teve uma vida curta para que você tivesse uma vida longa. Ele foi chamado filho do homem para você ser chamado filho de Deus. Ele morreu por você porque ele não quer viver sem você. Ele morreu pelos seus pecados para você não viver nos seus pecados. Ele deu a vida dele para comprar a sua. Ele morreu para você viver. É a substituição. Você merecia morrer, mas ele morre no seu lugar. Certo, eu tinha mesmo que morrer, a vida que eu vivia, o que fizeram comigo, mas ele toma o seu lugar. Ele morre no seu lugar, ele paga o preço para que você pudesse viver. Então, vale a pena viver. Por quê? Porque Jesus pagou um alto preço por você. Eu vou passar um trecho de um vídeo agora para te inspirar e você ainda ter mais clareza do que ele fez por você. Pode passar para nós.
Isso me leva mais perto de ti.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida. Não morra, mas tenha vida eterna. Jesus morreu por você, para que você pudesse viver. O plano dele para você é a vida. Esse é o plano de Deus para você, vida. E aqui talvez você esteja segurando aí na sua mão tantas coisas que pessoas fizeram com você. Mágoas, seus devedores, às vezes um abuso que você sofreu, uma ferida que você carrega por palavras, uma maldição que você recebeu quando alguém libera uma palavra contra a sua vida, uma rejeição, seja dentro de casa, seja na escola, seja por um amigo, seja no seu trabalho, no ambiente de trabalho, ou às vezes uma infidelidade, uma traição, um trauma, uma discriminação, uma decepção, uma frustração. E você então, por conta dessas coisas que aconteceu com você, você às vezes fica uma pessoa insegura, angustiada, presa no passado, olha o que fizeram comigo, olha quantas coisas fizeram comigo, olha o que essas pessoas fizeram, e o seu desejo é justiça. O seu desejo, inspirado pela sua carne, talvez como daquela Hannah Baker, aquela menina, que diz, olha o que eles fizeram comigo, eles precisam pagar, eles precisam sofrer, eu estou morrendo e eu quero que eles sejam culpados por isso. Talvez o seu desejo é vingança. O seu desejo é que essas pessoas sofram a consequência. Mas do outro lado, você tem as suas dívidas. Do outro lado, você tem aquilo que você fez. Do outro lado, você tem a sua natureza maligna que pensa na maldade. Do outro lado, você tem não apenas uma, mas algumas folhas de questões que você quer resolver, que você precisa resolver, que você fez diante de Deus, carrega uma culpa. Às vezes, são seus pensamentos, a sua inclinação para o mal, a sua independência de Deus, a sua hipocrisia, sua manipulação, inveja, abusos que você fez, ações de mau gosto, ódio, inúmeros pecados, fraudes, desejo de morte, uma grosseria, uma estupidez, uma gritaria, brigas que você causou, desonra às autoridades, desrespeito aos pais, raiva que você tem de algumas pessoas, rancor, uma busca pelo ter, pelo materialismo, palavrões que você liberou, embriaguezes, gula, murmuração, omissão, cobiça, uso de drogas, desrespeito às pessoas, ciúmes. Sua lista é grande, talvez uma mentira, falsidade, egoísmo, interesse próprio, fala mal das pessoas, fofoca, promete e não cumpre, critica, imoral, age com imoralidade, com os olhos, com a palavra, com atos e práticas imorais. E a lista é interminável. Tantas coisas. E a palavra de Deus, em Colossenses 2,13, diz que nós que por tudo aquilo que a gente fez, nós merecíamos a ira de Deus. Nós merecíamos a justiça de Deus sobre nós, no sentido de condenar a nossa vida. Nós merecíamos morte pelos nossos pecados, mas a palavra de Deus diz que estando nós mortos nos nossos delitos, pela incircuncisão da vossa carne, o que Ele fez? Ele nos deu vida juntamente com Ele, tendo-nos perdoados de todos os nossos delitos. Cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, no qual era contrário, ele removeu inteiramente pregando na cruz. Então ele pega o escrito de dívida que era contra você, tudo aquilo que você fez, quando eu olho para a minha vida, tantas coisas que eu fiz contra Deus, e vem Jesus. E Ele cancela, Ele paga o preço, Ele te perdoa, Ele apaga toda aquela culpa, aquela condenação, tantas coisas que você fez, tantos desrespeitos, Ele rasga, Ele remove. E Ele morre por aquilo que fizeram por você também. A grande questão é se nós entendemos o que Jesus fez por nós. O preço que Ele pagou por nós, o livramento da morte que Ele nos deu. Talvez você não entenda, eu quero te dar um dever de casa. Se você tem dificuldade de perdoar pessoas, se você tem dificuldade de liberar pessoas, você precisa ler Mateus 18, do verso 21 a 25, que fala do credor incompassivo. Um vai lá e perdoa uma multidão da dívida. Te perdoou, te deu vida. E você vai lá querer cobrar uma coisinha que fizeram contra você. Quando você entende o que Jesus fez por você, quando você entende a vida que Ele te deu, eu me lembro tantos pecados que eu cometi, tanto, e talvez poderia ser apenas uma inclinação maligna que eu tinha, um impulso maligno, e Jesus vem e perdoa e cancela. Me senti tão leve, me senti livre, livre da culpa. Ele agiu com misericórdia comigo, Ele agiu com amor comigo, Ele olhou para mim e Ele não viu apenas os meus pecados, Ele viu o valor da criação dEle sobre mim. E eu então, ó, aliviado, falei, eu perdoo minha mãe, eu perdoo meu pai, eu perdoo os meus amigos, as pessoas que fizeram mal comigo. Agora você que recebeu o perdão de Jesus, é você que tem que perdoar as pessoas. É você que tem que liberar perdão. A vingança ou a transferência para outras pessoas, como aquela menina, aquela jovem faz, ela é totalmente inconsequente quando você entende que Jesus te perdoou, quando Ele pagou o preço por você, quando Ele morreu para que você pudesse viver. Então o encorajamento dEle para você é que você libere perdão. É que você perdoe as pessoas à sua volta. Não é você fingir que está tudo bem, ou manter uma atitude de superioridade, do tipo, isso não me atinge, ou esquecer aquilo que aconteceu, ou esperar um sentimento vir. Não, é você tomar uma decisão, é você tomar uma atitude. E você, tendo sido perdoado por Deus, você perdoar todos aqueles que te ofendeu. Por quê? Porque Jesus pagou um alto preço por você. Ele agiu com misericórdia com você. Ele agiu com bondade com você. Se você tem aqui nessa noite que tirar um óculos, se você tem aqui nessa noite que sentiu seu valor, você tem que receber o perdão de Jesus. Você tem que receber essa graça de Jesus. E ao mesmo tempo que Ele corta, que Ele rasga o escrito de dívida que era contra você, você é encorajado a rasgar e a liberar aqueles que te ofendeu. Por quê? Porque Jesus pagou um preço por você. A palavra de Deus diz para nós: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Lucas 6:36. Fala para nós também Mateus 6:14-15. Pois se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem os outros, o Pai Celestial não perdoará. Quem é perdoado, perdoa. Por quê? Porque Jesus morreu por você. Amém? Quando Jesus morre por você, a lista dos motivos para você viver, quando você tem essa clareza e você desfruta disso, ela é gigantesca. E o quarto motivo que eu diria para você viver é porque você não está sozinho. Tantas pessoas são tomadas de depressão, têm desejo de morrer, ou ficam desencorajadas a viver, porque se sentem só. Vivem numa solidão. Talvez seja uma limitação da família, às vezes se sente sem amigos ou companheiros. Alguém que acredita em você, que encoraja você, mas o fato de Jesus morrer por você te põe numa condição maravilhosa. O que que a palavra de Deus diz em João, no capítulo 1, no verso 12? Diz que se você crê em Jesus, você toma posse daquela morte dele e recebe ele, você se torna filho de Deus. Então você não está sozinho, por quê? Porque você tem um pai. Deus é seu pai, um pai presente, um pai que te ama, um pai que cuida, um pai que provê, um pai que quer seu bem, um pai que tem planos para você, um pai que sonha, um pai que tem conselhos para você em todas as situações da sua vida. Você não tem apenas um pai, mas você tem também um irmão mais velho. Jesus é seu irmão mais velho, aquele que era o único do tipo de Deus, o único que carregava a presença de Deus, o unigênito do pai. Diz a palavra de Deus que ele se torna o primogênito, a fim de que você agora se torne semelhante a ele. Ele é o seu irmão. E diz a palavra de Deus que ele não é apenas o nosso irmão mais velho, aquele que é o nosso modelo, o nosso exemplo, aquele que nos defende, aquele que entra na nossa frente, aquele que sofre aquilo que nós deveríamos sofrer. Mas esse fato de nós termos um Deus como Pai, Jesus como nosso irmão mais velho, nos dá também uma família, o que está escrito em Efésios capítulo 2, verso 19, que diz assim: portanto, não sois mais estrangeiros, você não é um desconhecido, não são mais imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ele te dá agora uma família, em que você tem apoio, em que você tem amigos, e não é à toa que nós encorajamos você a participar de uma célula, porque é uma família. E quem esteve na célula essa semana, percebeu na nossa lição de fundamentos, como é fundamento para a nossa vida, base para a nossa vida, o relacionamento com a igreja. Por quê? Porque a igreja é uma família para nós. Ele nos dá uma família. E mais ainda, Ele nos dá um amigo, um super amigo. Ele nos dá o Espírito Santo, que nos consola, que nos capacita, que nos ensina todas as coisas, que nos auxilia, que nos encoraja. Para viver a vida, Deus nos deu tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que você precisa. E Ele colocou dentro de você por meio do Espírito Santo. Você não está sozinho. E você sabe o que é que o diabo faz, não sabe? De novo. Ele vem trabalhar na sua mente. Ele vem trabalhar na sua visão. Para que você faça o quê? Lá atrás, você comece com a visão escura, pensar: essa vida é sem graça. Essa vida não tem jeito. Olha para mim. Eu não tenho valor. Olha as pessoas, olha o que elas fizeram comigo, e faz com que você entre numa bolha, e faz com que você se isole. Por quê? Porque ele trabalha na sua mente, ele põe uma visão escura sobre você. O que, que você tem que fazer? A Hannah Baker, ela estava assim, ó. Ela não enxergava nada à volta dela, e qualquer um que assistia a série fala assim: essa menina não enxerga? Ela tem família, essa menina não enxerga, ela tem gente que gosta dela, essa menina não enxerga, ela tem gente que quer ser amigo dela, essa menina não enxerga, olha o tanto de potencial que ela tem de amizade para ela desenvolver, mas ela está cega, ela não enxerga. E sabe o que eu quero te dizer? Você tem que abrir primeiro os seus olhos naturais. Porque tem gente que está com o olho natural fechado, está com essa lente, não consegue enxergar que tem família. Se você abrir os seus olhos um pouquinho, se você tirar essa visão turva que às vezes Satanás, ou mesmo uma depressão tem colocado em você, você consegue perceber que você tem amigos. Que você tem potencial de desenvolver muitas amizades. Que tem pessoas que gostam de você, que tem pessoas que atribuem valor a você, mas além de abrir os seus olhos naturais para você enxergar as pessoas à sua volta, você precisa abrir os seus olhos espirituais para você enxergar que você tem um pai presente, um pai que te ama, os seus olhos espirituais para você saber que você tem um irmão mais velho, que é um exemplo, que te defende, que cuida de você, que vai atrás de você, que protege você. Você tem que abrir os seus olhos espirituais para ver a sua família e o valor dela, família chamada igreja. Você tem que abrir os seus olhos espirituais para saber que você não está sozinho, que o Espírito Santo é o seu companheiro, é o seu personal trainer, é o seu coaching, é o seu conselheiro, é o seu amigo, é aquele que fala com você, é aquele que te orienta. Você não está sozinho. E mais, o fato de você ter entregado para a sua vida para Jesus, não apenas te dá uma família, o Espírito Santo, um pai, um irmão mais velho, Deus, Jesus, o Espírito Santo, a igreja, mas Ele te dá também, pode passar aí para nós, uma nova identidade. Ele te dá uma nova identidade. Ele faz de você uma nova pessoa. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 7, de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O fato de você estar em Cristo, o fato de você entregar a sua vida para Jesus, te dá uma nova identidade. Você está entendendo? Não é uma plástica exterior, é uma cirurgia no coração. Você está entendendo que não é um novo comportamento para você seguir, é uma novidade de vida? É uma nova identidade que Ele te dá. Ele quer viver em você, Ele quer viver através de você, Ele quer que você seja cada vez mais parecido com Ele. Ele te faz uma nova pessoa. Então, de fato, o antigo Léo, ele já não existe mais. Eu já tive vontade de morrer. Eu já pensei em morte. E, aliás, eu penso que todas as pessoas sem Cristo é um suicídio em potencial. Mas quando Jesus entrou na minha vida, eu entendi o meu valor, eu entendi aquilo que Ele fez comigo, e Ele me deu uma nova identidade, aquele Léo que pensava em morte, ele já não existe mais. Ele já acabou. E é isso que Deus quer fazer em você, você viver a partir de uma nova identidade. E não é isso que o diabo quer, o que ele quer, que você viva, mesmo nascendo de novo, a partir daquela identidade antiga. Então, toma uma decisão aí, eu vou viver. Por quê? Porque eu tenho uma nova identidade. O sexto motivo que eu te dou para viver, é que existe saída para o seu problema. Augusto Cury, um dos grandes psiquiatras, ele diz que quando uma pessoa pensa em suicídio, quando uma pessoa já não quer mais viver, na verdade, ela quer matar a dor e não a vida. A grande questão é que as pessoas, por não encontrarem saída para os problemas, elas sentem sem esperança e uma grande angústia vem. E o que elas querem fazer? Acabar com aquele problema, mas por não saber como, por não ter força para isso, por não saber que tem uma saída, quer tirar a própria vida. Ou perde o prazer pela vida. E eu vejo que isso muitas vezes tem acontecido por conta da geração imediatista que nós temos. Todo mundo quer tudo para ontem. É o sucesso imediato, é o crescimento instantâneo, é a solução rápida, é a resposta rápida, é a satisfação imediata, é a maturidade espiritual instantânea. E quando você tem um problema e ele não resolve no outro dia, e ele não resolve com uma palavra, ele não resolve com um diálogo, com uma questão, eu quero desistir. A nossa expectativa não é prontamente atendida, é tentada a desistir. É por isso que esse seriado às vezes me deixa desconfortável. Porque ele coloca a desistência como uma opção. Não é uma opção. A fuga, o alívio, não é uma opção. Deus é diferente dos padrões de Hollywood, amém? Ele diz o contrário para nós. A palavra de Deus diz o contrário para nós. Tiago capítulo 1, verso 12, diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A palavra de Jesus para nós, quando a gente passa por um problema, quando a gente passa por uma crise, é: tem de bom ânimo. Não é fuja, não. E ele fala: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra de Deus para nós é: persevera, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia tem inúmeras palavras de encorajamento para nós. 2 Coríntios 2, 14 diz: graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Graças a Deus, Ele sempre nos conduz vitoriosamente. Tem vitória para a sua dificuldade. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Romanos 8:37, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Tem uma saída, tem uma vitória. E se você está numa dificuldade, o primeiro passo é você reconhecer ela. Reconhecer o que está numa dificuldade, que está passando por um problema, pode crer, tem saída, pode crer, tem vitória. Olha para o tamanho do seu Deus, olha para aquele que te capacita. Se encheu de fé, persevere, não desista. Se fortaleça em Cristo, se renove nele, na palavra dele, na força do seu poder, ele é o combustível para você permanecer de pé. E peça ajuda. Esse é um dos grandes problemas, as pessoas não pedem ajuda. Busca o alívio fácil. E quando a gente vê problema, eu vejo um grande problema, que é talvez um dos principais problemas que levam as pessoas ao suicídio, está no topo da lista, chamado de depressão. É uma das coisas que torna a pessoa mais incapaz, imobiliza ela, e talvez ela está passando por uma situação dessa, ela não consegue ver saída. E tem gente que tem um falso conceito a respeito de depressão. Acha que depressão é opressão. Acha que depressão é um pecado. Eu não tenho dúvida que a opressão e o pecado pode até levar uma pessoa à depressão. Mas dizer que depressão é opressão e dizer que depressão é pecado, isso é um grande erro. Isso é uma desumanidade. Eu não tenho dúvida que você pode impor as mãos sobre uma pessoa que está com depressão e ela ser curada. Deus pode fazer isso. Mas a depressão, ela não é falta de fé. Homens de Deus, às vezes acontece de ficar com depressão. Inclusive, a Bíblia narra um que ficou com depressão, Elias. Depressão não é uma fase, não é uma moda. Não é uma covardia, depressão é uma doença, e ela tem tratamento. Tem gente que tem um problema no pâncreas, que não produz insulina, e o que é que você faz? Você vai no médico, você vai no especialista. E por que que às vezes a gente passa por um problema psicológico, um problema na nossa mente, nas nossas emoções, e a gente não pode ir no médico? Nós precisamos saber lidar com a depressão. Sabe por quê? Hoje no Brasil, a cada 10 pessoas, uma está diagnosticada com depressão, de acordo com os estudos. Sem falar de quantas pessoas têm depressão e ainda não foi diagnosticado. E quando você começa a ver aquela menina, Hannah Baker, não tem dúvida, ela transmite sintomas de quem está com depressão. E sabe o que a OMS diz? De 10 casos de suicídio, 9 poderiam ser evitados. De 10 casos, ou seja, 90% poderia facilmente ser evitado. Por quê? Se tivesse tratamento, se tivesse buscado um apoio. Inúmeras pessoas que tentaram suicídio e não foram a óbito, não morreram, elas são tratadas, porque às vezes a família faz uma intervenção radical e põe ela para um tratamento. E ela sai daquele tratamento, sabe o que acontece com ela? Ela se torna um defensor da vida, ela levanta a mão e fala, graças a Deus que eu não morri, muitas dessas. Por quê? Porque quando é tratado a depressão, ou quando é tratado alguns sintomas desse tipo, ou seja, qualquer um dos problemas, quando é tratado, aquele sentimento vai embora. Ele desaparece. Existe saída para a depressão?
Claro que existe. Nós podemos ter uma nova expectativa de vida, perspectiva de vida. Nós podemos dar uns 180 graus, curtir a vida, celebrar a vida, aproveitar de forma plena, abençoada e eterna. Então, talvez aqui você esteja passando por uma depressão. Pode ser. Primeira coisa que eu te digo, busque ajuda. Quanto mais cedo, melhor. Cuidado para não se tornar algo insustentável. Então, busque o quanto antes. Converse com seus pais, converse com líderes. Converse com pastores, converse com alguém de confiança, alguma pessoa madura. Qualquer especialista vai dizer que é interessante encaminhar para um psiquiatra. Se necessário, tomar um medicamento, fazer um acompanhamento com um terapeuta, com um psicólogo, buscar um apoio na família, buscar um apoio em Cristo, no seu relacionamento com Deus. Qualquer estudo vai dizer que uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem religião, a chance de cair em depressão é muito menor. E se ela está envolvida, mesmo na religião, mesmo na fé em Cristo, no relacionamento com Deus, e vive uma depressão, o tratamento e o potencial da recuperação é muito maior. Busque um apoio, se firme em Cristo e dê tempo. Porque tem saída para o seu problema. Amém? Tem saída em Cristo, nós somos mais que vencedores. Tudo posso naquele que me fortalece. Por fim, eu digo para você, Deus tem um propósito para a sua vida. Sabe por que você deve viver? Sabe por que você deve permanecer firme aí na sua vida? Porque Ele tem um propósito para você. Se você não morreu, aliás, o simples fato de você estar vivo é porque não existe uma pessoa que é um acidente. Porque Ele tem um propósito para você, Ele tem algo que Ele quer cumprir através da sua vida. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 2, verso 10, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras que Deus preparou de antemão para nós praticarmos. Se você está vivo, Deus tem algo para realizar através da sua vida. Você tem um propósito. A salvação em Cristo não é o fim da sua vida. Ela é só a correção da rota. É como que você foi designado para uma missão, seu pai está te levando para essa missão, você está caminhando para lá, você caiu, sujou sua roupa está suja. Ele vai te levar para tomar um banho, você não vai dormir não, não vai embora não. Depois que você toma o seu banho e fica limpo, você volta para essa missão, você está entendendo? Não é você ser salvo e está pronto. O plano seu aqui na terra extrapola isso, é além disso. Então, não viva indiferente ao seu propósito. Não viva pela culpa, pelo ressentimento, pelo passado. Não viva pelo medo, pelo materialismo, por necessidade. Tem gente que vive por necessidade, o que tem que fazer? Tem gente que vive por oportunidade, apareceu uma oportunidade, vai lá e aproveita ela. Nós temos que viver, não é por nada disso, nós temos que viver pelo nosso propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem algo para realizar através de você. O seu propósito é maior do que sua realização pessoal. É maior do que a sua paz de espírito, que a sua felicidade, que a sua carreira, que seus mais ambiciosos sonhos. Conhecer o seu propósito te dá sentido, te impulsiona, simplifica a sua vida, direciona ela, te prepara para a eternidade. E o seu propósito está em Deus, e Ele revela na palavra dEle, no seu relacionamento com Ele. Seja encorajado para viver, para você cumprir o propósito que Deus tem para você. Sem dúvida nenhuma, tem alguns propósitos que todos nós temos em comum acordo. É um propósito, Isaías 43, verso 7, de glorificar a Deus. Um propósito revelado em Mateus 28, 19 a 20, de cumprir a nossa missão de pregar o Evangelho a todas as pessoas e levá-las a serem discípulos de Jesus. Um propósito de realizar a obra de Deus, de acordo com João 9, 4, 5, enquanto é dia. Porque vem a noite em que nós não podemos fazer nada. Deus tem um propósito na sua vida. Mas Ele tem um propósito para a sua vida único. Ele tem um propósito na sua vida exclusivo, que só você vai cumprir. E quando você descobre esse propósito em Deus, no seu Criador, na revelação dele por meio da sua palavra, você entende para aquilo que você foi criado, a sua vida é cheia de significado, não tem nada melhor do que viver. Porque você sabe, você vive por um propósito que Deus já tinha separado para você. Eu quero dizer para você, não vale a pena morrer. Nenhum motivo para você viver uma vida medíocre, uma vida cinza, uma vida sem gosto. Deus tem para você inúmeros motivos. Poderia ficar falando aqui a noite toda de tantos motivos que Ele tem para você, mas Ele está dizendo para você, a vida é um dom de Deus. Ele está dizendo para você, vai passando aí para nós, sua vida tem valor. Ele está dizendo para você, Jesus pagou um alto preço. Você não está sozinho. Ele diz para você, Jesus te deu uma nova identidade. Existe saída para os seus problemas. Deus tem um propósito para você. Vale a pena viver. Uma vida plena, uma vida abençoada, a vida eterna que Ele tem para você, uma vida cheia de significado. Por isso, nessa noite, você tem que fazer uma escolha, sair daqui, dizendo claramente, passa para nós aí, toma uma decisão, escolho viver, consagrar minha vida para Deus, viver para cumprir aquilo que Ele tem para mim, ter uns bons olhos a respeito da vida. Sabe, se você está aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus, você não pode sair daqui sem fazer uma oração convidando Jesus para entrar no seu coração. Se você está aqui não tem tido alegria de viver, ou razões para viver, você precisa olhar para esses motivos e por tantos outros que a palavra de Deus te dá, e se consagrar diante de Deus e dizer, Deus, eu vou viver.